Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes! No Música em Pessoa de hoje, eu converso com o Arthur Wilkins, aluno da graduação em regência coral aqui do Instituto de Artes da UFRGS. Mas antes, um pouco do registro do recital de meio de curso dele. Vamos ouvir o Introitus da Missa Pro Defunctis, com os cantores Arthur Wilkins, Henrique Frank Mangoni, de Dom Dias e Igor Ruschel. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui.
Arthur, começa me contando de onde vem a tua relação com a música, como é que começou essa história?
Bom, eu acho que começou relativamente tarde. Acho que quando eu tinha uns 12 anos, comecei a tocar teclado, violão, algumas coisas assim. E eu tinha uma relação com a música, assim, mais de... Eu não tinha contato com música clássica, conhecimento sobre isso. Eu ouvia rock, coisas assim, né? Então, comecei a estudar piano, porque queria tocar coisas como jazz, ragtime. Era uma coisa que eu gostava, assim.
Com 12 anos?
Isso, com 12 anos. Na verdade, com 12 anos comecei a tocar teclado. Depois, passou um tempo, assim, eu vi que eu gostava mesmo. Daí, né, comprei um piano, assim, daí comecei a estudar mais a sério. Mas meu primeiro professor, que foi o Alexander Ribeiro de Lara, ele... chamei ele para me dar aula, porque eu queria aprender isso, de tocar jazz, tipo de coisa. Ele tinha uma formação completamente na música clássica, assim, não tinha a menor noção de jazz, né? Então, ele me passou um prelúdio de Bach para tocar. E, a partir daí, eu comecei a descobrir esse mundo da música erudita, assim, né?
Foi teu primeiro contato com essa tradição?
Foi. É. A partir daí eu comecei a ouvir mais, a me interessar. Eu descobri uma coisa que não existia pra mim aí. Quer dizer, muito, assim, né? Um contato muito, muito superficial que eu tinha.
Tu era um ouvinte, assim...
Eu era um ouvinte, mas eu ouvia muito mais rock, algumas coisas de música brasileira, assim. Não tinha essa ambientação, né?
Tu é aqui de Porto Alegre.
Eu sou de Gravataí, né?
Então... Mas pra entender, assim, que tipo de cenário tu tinha de acesso a coisas acontecendo na cidade, assim...
Entendeu? Nada, era uma coisa, assim, na internet. Comecei a ouvir música mesmo na internet, assim. Até porque é uma coisa, assim, a minha família não era uma família muito, assim... Houve música e tal, né? Mas não é uma coisa, assim, tipo, muito presente, né? Então, foi coisas que eu fui descobrindo na internet mesmo.
E aí, tá, tu entra em contato com a tradição da música de concerto e deixa de lado o jazz?
É, de certa forma ficou assim, não deixei de lado, ficou ali assim guardado em algum lugar, assim, né?
E voltou em algum momento?
Não voltei.
Ainda?
Ainda não, né? Ainda, às vezes ainda pego e sento no piano e tento fazer umas coisas assim totalmente diferentes do que eu venho tocando, né? É uma coisa que ainda tenho de talvez de resgatar em um momento, assim.
Ficou em algum lugar, um desejo.
Exatamente. Inclusive, esses dias eu encontrei uma amiga no supermercado, assim, ela tá cantando agora, cantando bastante. Falou assim, tipo, quero fazer um repertório de piano e voz pra cantar jazz. Tu não quer tocar comigo? E eu falei assim, bah, olha só, não é minha área, sabe? Mas ela falou assim, mas tu toca, né? Eu falei, quem sabe, né? Até eu acho que me arriscaria, assim. Mas aí, realmente, segui pelo... Comecei estudando Bach, Mozart, essas coisas. Depois fui... Um interesse... Repertório de piano, assim mesmo, de Chopin, esse tipo de coisa.
E aí, continuei. Esse repertório te ganhou, assim, tu de imediato te identificou? Ou foi uma coisa construída, assim?
Não, foi uma coisa rápida. Assim, eu subitamente descobri aquilo e comecei a ouvir atrás e... E, de repente, eu percebi assim, nossa, eu tô aqui e é esse caminho que eu quero seguir, sabe?
A ponto de isso vai ser a minha vida, a minha profissão, assim.
Claro, na época não era tão claro isso, né? Mas...
Mas se desenvolveu pra isso.
Exatamente, comecei a me dedicar só a isso, assim, né? Muito... Me foquei realmente nisso. E aí segui...
Depois... Mas aí, quando tu entraste aqui na URGS, no Instituto de Artes, tu entraste no bacharelado em composição.
Uhum.
Como é que foi esse...
Na época foi uma coisa assim, eu ia entrar pra piano, né, era a minha ideia, assim, e eu tava me dedicando muito a isso, mas eu comecei a fazer aulas com o Ianto Laitano, e ele é compositor, e começou a me estimular a compor, né, além de me dar aulas de piano, me dava aulas de composição, e me apresentou músicas, coisas assim, e aí eu comecei a compor bastante. Quando eu fui me inscrever pro vestibular, eu tava na dúvida, será que eu vou pro piano, ou vou pra composição, né? Aí, no último momento, eu disse, não, eu acho que o caminho é composição, porque eu tava querendo desenvolver isso de... Enfim, de compor, de descobrir novas coisas. Eu acho que eu me sentia mais confortável me pensando como um compositor do que como um intérprete, né? Um instrumentista mesmo, assim. Então, fui pra composição.
E como é que foi a experiência desse bacharelado em composição no Instituto de Artes da URGS? Que fosse orientado pelo professor Celso Loureiro Chaves.
Foi muito bom, assim, eu lembro que quando eu entrei, eu sentia que eu tava num lugar certo, assim, né? Eu acho que os primeiros 2, 3 semestres foram muito felizes pra mim em termos de explorar isso da composição, assim. Ao mesmo tempo que eu estudava composição e me dedicava predominantemente a isso, eu comecei a ter uma prática musical em cantar em coro, né? Então eram coisas assim, de certa forma, muito separadas uma da outra, porque na composição eu basicamente escrevia para piano e, né? E era um trabalho solitário, coisa de compor, assim, né? E na prática de coro era totalmente diferente, né? Mas era algo muito mais prático, era uma vivência musical de fato, né?
Era isso que te atraía, assim? Foi isso que te levou a buscar a experiência de música coral, assim?
Conjunto. Exatamente. O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco desamparado na composição, porque eu compunha coisas, mas eu não tocava muito aquilo, eu não tinha digamos, uma vivência musical onde o meu ato de compor estivesse ali presente, né? Então eu comecei a sentir um pouco de falta da questão prática, assim, né? Tipo, eu comecei a me interessar mais por estar fazendo música, como, né, cantando, tocando, enfim, do que compondo. Porque eu não estava conseguindo encontrar na composição, não sei, eu acabei me travando um pouco na composição, né? Então eu senti que o caminho talvez era parar um pouco com a composição, né? Por isso depois eu fui para a regência,
Mas tu chegaste a concluir a composição? Não.
Não, eu fiz 2 anos de composição. Aí depois
e aí transferiu para a regência coral.
Isso.
Essa experiência de cantar em coro foi forte a ponto de talvez direcionar para a regência coral.
É, totalmente. Quando eu mudei para a regência, eu já estava bem integrado nisso, né? Eu acho que foi no final de 2012, eu entrei no coro da OSPA. Então, comecei a ter essa vivência de coro, mesmo ter contato com o repertório de coro. Comecei a fazer aula de canto com o Ricardo Barpi, né? Então, realmente comecei a levar isso mais a sério, assim. Então, no momento que eu mudei para a regência, eu já tinha certeza que, não, eu quero seguir nisso da música vocal, né? Junto a isso veio todo o meu interesse pela música antiga, né? Uma coisa que eu acabei unindo, assim, interesses, né?
A Sad Pavan for These Distracted Times, de Thomas Tomkins. Ao órgão, Arthur Wilkins, nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Arthur, então, tu tá no meio do curso de regência e direcionando tua formação para música antiga, é isso?
Pois é, justamente essa coisa minha no curso de regência veio junto muito forte com o meu interesse pela música antiga e a partir do momento que eu comecei a tocar cravo também e órgão, né? Então, assim, foi mais uma experiência de começar a abordar isso que eu via muito, música barroca, música renascentista, até música medieval, né? Começar a abordar isso de forma prática, assim, com as pessoas, né? E, de certa forma, ainda dentro do curso de regência, eu encontrei dificuldade de... Porque as pessoas não são muito acostumadas a esse tipo de repertório, né? Então, a coisa da música antiga, por exemplo, o cantar a polifonia, né? Que é uma coisa assim, tu tem uma peça a quatro vozes e as quatro vozes são completamente independentes, né? São linhas melódicas independentes. Isso é uma coisa que está bem distante para nosso contexto musical, assim, né? A gente tende a cantar coisas mais homofônicas, coisas mais... que as vozes andam mais juntas, né? Então, esse tipo de abordagem, eu encontrei o primeiro desafio, né, dentro do curso de regência. Mas, enfim, continuei trabalhando nisso, né? E durante esses 2 anos que eu estive na regência, eu basicamente vi bastante isso, assim, nas aulas de regência, né?
E como é que tu falaste de uma dificuldade de encontrar, talvez, interlocução para trabalhar com esse repertório? Porque alguns professores, sim, trabalham nessa área, né? A professora Lúcia Carpena. Qual é o espaço da música antiga dentro do Instituto de Artes, assim?
É um espaço bem pequeno, assim, né? As pessoas tocam música antiga. As pessoas... Os alunos de todos os instrumentos tocam Bach, né? Mas é uma experiência um pouco limitada, né? No sentido de que... Bom, a Lúcia Carpena é uma pessoa que tem uma experiência muito grande nisso, né? Eu acabei virando monitor da classe de flauta doce dela, então eu comecei a acompanhar todos os alunos dela no Crava, né? Então esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, prático com o repertório da música antiga, né? Só que a grande diferença que acontece no Instituto de Artes é... Bom, as pessoas fazem música antiga, só que elas não têm uma abordagem muito específica do repertório, né? Existe uma coisa... essa ideia de interpretação historicamente informada, né? O que que é isso? A ideia é que a gente consiga abordar o repertório da música antiga de acordo com as técnicas... As técnicas de tocar que eles usavam na época, né? Então, uma coisa é tu usar um tipo... Para um violino, por exemplo, tu não vai usar o mesmo tipo de arcada que tu usa para tocar Bach, tu vai usar para tocar música moderna, música do século XIX, né? São abordagens bem diferentes. Então, o que ainda tem pouco espaço no Instituto de Artes é isso, é esse encontro com essa abordagem mais assim, né? Tipo, essa coisa de... olhar com uma lupa para esse repertório e ver o que tem de único aqui, como é que a gente pode abordar de uma forma mais direta, mais interessante, né?
E o que é que te atrai tanto nesse repertório? O que é que te atraiu e tem atraído, assim? É talvez esse empenho de pesquisa, assim, ou da sonoridade, ou da prática, enfim, o que...
Eu acho que é mais...
Qual é que é desse interesse grande?
Eu acho que vem mais da questão prática, assim. Eu não sou muito, assim, não gosto muito, quer dizer, não é que não gosto, não tenho muita prática de pesquisar mesmo, de ler muito, né? É uma coisa que eu faço, assim, quando eu sinto que eu preciso, né? O que me interessa muito na música antiga é a questão da... Por exemplo, pro instrumento de teclado, né? A gente tem uma coisa que é o baixo contínuo, né? Que é uma técnica de acompanhamento, né? Em que, basicamente, a gente tem uma... Na música barroca, o cravo faz toca, digamos, tem uma linha de baixo, né, que é o baixo, e aí tem uma cifragem, né, então embaixo dessa linha de baixo tem os numerozinhos, que é uma cifragem da época, né, assim como hoje a gente tem a cifragem para quem toca instrumento harmônico, né, põe ali o acorde, a cifra, naquela época também tinha uma espécie de cifragem, só que é uma cifragem um pouco diferente, uma cifragem por intervalos, né? Mas a questão é, existe muito de improviso, né, nesse campo do baixo contínuo. Então, tu tem uma liberdade grande para explorar, para improvisar, para brincar, e é uma linguagem que é muito assim, é muito aberta, muito prática, né? Uma coisa assim, é diferente de tu estar lendo uma partitura do século XX, onde tá tudo escrito, né? Ali na música barroca tu tem pouquíssimas coisas escritas, tem só algumas notas e tu tem que elaborar em cima disso, tu tem que criar, tu tem que tirar a música daí, né? Então, é uma prática que, para mim, é divertida, assim. Eu encontrei um prazer nisso, né?
E, Arthur, hoje tu toca também o órgão e cravo. Como é que tu procurou formação para esses instrumentos, assim, né? Porque tu vinha do estudo do piano.
Uhum. Eu procurei, digamos, para estudar cravo, eu tive que ir para festivais, né, de música antiga no Brasil, porque aqui em Porto Alegre só tem o Fernando Cordela, é um dos únicos cravistas, né, que para mim foi uma referência no início, assim, né, quando eu vi, eu acho que o primeiro recital que eu assisti dele, eu fiquei assim, pá, eu preciso conhecer esse instrumento, eu preciso me inteirar disso. Então, aí eu comprei uma espineta, né, que foi construída em São Paulo, e comecei a estudar por conta, assim, não tinha professor.
Pois é, como é que foi? Mesmo achar o instrumento é algo fácil, assim, não?
É, não, na verdade, assim, no Brasil tem poucas pessoas que constroem esse instrumento, né? Então, não é um tipo de instrumento que, ah, tu vai numa loja ali e compra, né? É um instrumento que ele é todo, tem uma construção toda artesanal, né? Então, eu tive que procurar, tem o César Guidini, que é de São Paulo. Encomendei para ele esse instrumento, ele construiu, demorou quase um ano para ficar pronto. Daí fui lá buscar. Então...
Uma expectativa, um ano esperando por um instrumento, deve ser um
não,
negócio.
Foi realmente muito bom, assim, quando eu vi que eu tava... Bom, agora eu tenho um cravo em casa, sabe?
Quando chegou.
É, foi maravilhoso. Eu fui lá buscar, trouxe no porão do ônibus, assim, foi uma coisa... foi uma aventura para buscar esse instrumento, assim, mas foi muito bom, assim, logo que eu tinha esse instrumento em casa, eu comecei a me dedicar 100% ao cravo. E aí eu fui fazer aulas fora, porque eu comecei a ir para festivais. Eu já tinha ido para o festival de Curitiba, né? A Oficina de Música de Curitiba, que acontece em janeiro. Tinha ido para estudar piano, quando ainda, né, me dedicava mais ao repertório de piano. Depois fui para fazer cravo. Na metade do ano passado, fui para Juiz de Fora, que é um dos festivais de música antiga mais tradicionais, assim, né? Então tive aula de cravo mesmo, com o Bruno Procópio. E aí segui nisso, né? Daí fui para Curitiba agora em janeiro de novo, né? Então, para mim, a experiência de festival é uma das mais interessantes, assim, né? Em termos de aprendizado, porque tu sempre tem aulas com professores que têm uma experiência enorme, né? O órgão eu tive o primeiro contato num curso de extensão que eu fiz.
Que esse não tem como comprar um para levar para casa, né?
É, até tem, né? O órgão que eu usei agora no meu recital de meio de curso foi o Diego Schuch que construiu, né?
Ah, é claro! E é Diego agora também luthier de
órgãos. Exatamente, ele constrói umas coisas. E aí esse órgão é um órgão positivo, né? É um órgão pequeno, ele tem uma família de tubos só. Então ele é uma caixinha, assim. Quer dizer, o órgão do Diego já é um órgão grande, assim, ele é bem pesado, inclusive, para levar para a igreja foi um certo esforço. Mas a coisa é... Bom, tem órgãos pequenos, né? Inclusive, esse órgão que eles usavam no barroco para acompanhar, né? Que é para fazer o contínuo, né? Assim como o cravo, o órgão... Esses eram instrumentos pequenos.
Ah, eles,
né,
eram pequenos.
Então,
não eram esses que a gente vê só nas
não
igrejas.
Não são. Esses órgãos enormes são coisa um pouco... De um período um pouco depois, né? Então, eu comecei a estudar o órgão no curso de extensão. E eu acho que fiz um semestre ou dois semestres só. Depois abandonei um pouco. Quando eu comecei a estudar cravo, voltei, né? Claro, eu ainda não tenho um órgão, um acesso a um órgão para estudar mesmo, repertório de órgão, né? Mas quando a gente começa a estudar cravo, a gente vê que as coisas, elas também, a técnica é muito semelhante, né? Então, assim, a gente consegue transitar entre os instrumentos de teclado, né? Claro, são instrumentos, de certa forma, completamente diferentes, né? Apesar de ser um teclado, a forma como o som é produzido é muito diferente. Então, tu tem que adaptar a técnica, né? Mas o idioma é o mesmo, né? A linguagem instrumental é muito parecida. E o repertório também de cravo, ele pode ser feito no órgão, assim como o repertório de órgão pode ser feito no cravo. Então, tem essa maleabilidade, assim.
Thank you.
ouvimos a sonatina e o primeiro coro da cantata BWV 106, de Johann Sebastian Bach, com o Coral Porto Alegre e instrumentistas convidados, sob regência de Arthur Wilkens, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Arthur, e tu, então, acabas de apresentar o teu recital de meio de curso em regência coral aqui no Instituto de Artes da URGS, que a gente está ouvindo ao longo do programa, que teve um repertório também especificamente de música antiga. Fala um pouco sobre a concepção desse repertório, que a gente está ouvindo um pouco, e ele se chamou Memento Mori, uhum. Assim que pronuncia mesmo, em torno da ideia da morte. Uhum. Eu queria que tu falasse também sobre a concepção do repertório, tendo um tema, uhum. Assim.
A morte é um tema que começou a me chamar muito a atenção nos últimos tempos, assim. Principalmente quando eu tenho um interesse muito grande por música renascentista, né? E eu percebi que alguns compositores da o que a gente chama de escola neerlandesa de polifonia, que é Josquin, Defay, O'Kagan, esses compositores, assim, de música vocal mesmo, né? Eles tinham uma fixação nesse tema da morte, né? Parece que a morte era uma coisa, assim, o tema mais urgente a ser comunicado, né? Então, talvez alguma coisa a respeito da época deles, né? Talvez viviam numa época onde as pessoas morriam o tempo todo, né? Era uma, a morte é uma coisa um pouco mais natural, né? Eles encaravam a morte, talvez, de um jeito um pouco diferente. Hoje a gente pensa que a gente não vai morrer nunca, né? Uma coisa meio... Mas, né? A gente tá aí... E daqui a pouco a gente não tá mais. Então, eu comecei a perceber essa fixação, assim, no tema. E comecei a pesquisar sobre isso, assim, né? De que forma os compositores lidam com o tema da morte, né? Como é que eles lidam com isso. Então, quando eu pensei num tema pro recital, para mim foi a primeira coisa, assim, que surgiu, né? Então, comecei a pesquisar repertório em cima desse tema, né? Então, o recital começou com o canto gregoriano, do Requiem, né? Que é o texto, a missa pro defuntis, né? Que é o texto católico da missa da morte mesmo, né? Então, o canto gregoriano é isso, é o início de toda essa tradição vocal, né? Que segue depois. Teve a principal peça do programa foi a cantata Actus Tragicus, de Bach, que é uma cantata que fala sobre morte. E é muito interessante a abordagem que ele tem em cima desse tema, porque ele divide a cantata em duas partes. A primeira parte fala dessa ideia de que a gente vai morrer, e essa é a regra universal, a gente não pode escapar disso, né? Então tem um peso dramático aí. Na segunda parte vem a questão religiosa, né? Que ele fala da salvação, né? Da vida eterna. Então, é muito bonito esse contraponto que essa cantata faz, né? Para mim, a parte mais significativa da cantata é um coro que fala Es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben. Que significa, essa é a antiga aliança, homem, tu deves morrer. Né? Então, isso vai sendo repetido como um mantra, assim, né? As vozes, é uma espécie de fugato, e as vozes vão entrando e lembrando. Essa, né? Por isso esse memento mori, né? Que significa a lembrança da morte, né? Então, eu acho que essa peça foi, assim, uma escolha boa para esse recital. Thank you.
último coro da cantata BWV 106, de Johann Sebastian Bach, com o coral Porto Alegre e instrumentistas convidados, sob regência de Arthur Wilkins, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Arthur, bem, tu tá no meio da tua formação dentro dessa tradição da música de concerto. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, de futuro e de como tu percebe esse campo e o espaço dele, o lugar social dele neste momento, assim.
Eu acho que, assim, no momento eu tô procurando uma coisa de... Eu tô procurando essa formação... em música antiga, que é uma coisa que aqui eu ainda não encontro, porque a gente realmente não tem uma formação aqui nisso. Então, eu fiz meu recital de meio de curso agora, mas eu tô com planos de trancar o curso, agora no próximo semestre, porque eu vou viajar, né, pra Holanda, vou passar um tempo lá, e eu tô, assim, sondando pra onde é que eu posso ir e começar a estudar isso de uma forma mais sólida, assim, né. A gente fez o desconcerto, né? Que a gente tocou a música barroca num bar, né? Então, é uma coisa que, assim, pra mim foi uma experiência muito interessante nesse sentido que tu falou de, né, onde é que a gente vai encontrar o espaço pra fazer a música. E eu acho que, justamente, a gente não existe uma fórmula pronta, né? A gente não tem um espaço pronto pra isso, né? Talvez, assim, bom, quem estuda violino pode ter uma coisa assim, bom, eu posso ir para uma orquestra e tocar lá, né? É um espaço que eu tenho. Mas, assim, aqui, para música barroca, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem que criar as coisas, né? A gente não pode depender de uma instituição que já existe, porque essa instituição, no caso, não existe ainda. Então, essa experiência de tocar música barroca no bar, para mim, foi uma das coisas muito... muito positivas que eu encontrei nesse sentido, assim, né? Porque eu vi que é um repertório que ele cai bem nesse lugar, né? Que a princípio a gente pode achar que é algo muito estranho, assim, né? Pô, como assim? Eu vou estar num bar e tem pessoas conversando, e como é que eu vou parar para ouvir música, né? Bom, mas esse pensamento vem de uma tradição de que a música ela é feita para ser ouvida numa sala de concerto, no silêncio, no protocolo assim e tal, tal. Que era uma coisa que, na época, no período barroco, a música não tinha ainda esse espaço, né? A música estava um pouco mais conectada aos, digamos, às cerimônias do cotidiano das pessoas, né? Então, por exemplo, Bach, seus filhos tocavam em casa, assim, brincando, né? Era uma coisa assim, nasceram ali numa casa onde se fazia música como brincadeira, e uma brincadeira séria, né? Então, se tinha outros tipos de espaços que não eram só... Não existia muito essa ideia de, assim, bom, vamos para uma sala de concerto ouvir um concerto, né? Existiam ocasiões mais, não sei, mais conectadas com outras coisas, né? O Bach compôs uma cantata, que é a cantata do café, que foi estreada num café, né? Então, tu imagina que coisa maluca, tu entra num café e tu tal, tem o Bach ali tocando, apresentando, o que é uma espécie de... Uma espécie de pequena ópera que ele criou, né? Uma cantata cênica, assim, né? Então, eu acho que talvez nesse momento seja o momento de procurar isso, né? O que, que a gente pode fazer? Para onde é que a gente pode levar essa música? De que forma a gente pode levar? Claro, além dos espaços tradicionais onde ela já funciona, né? Então, por exemplo, o meu recital de meio de curso eu fiz numa igreja aqui na Igreja da Conceição, na Independência, que é uma igreja... incrível para fazer música barroca, né? Porque ela tem uma acústica ideal para isso. Então, claro, quero fazer música nesses lugares, mas também quero tentar procurar para onde é que isso pode ir, de que forma isso pode atingir as pessoas de uma forma mais direta, assim.
Muito bem, Arthur. Eu, infelizmente, nosso tempo vai se esgotando. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer saber mais da tua trajetória. Te desejo sucesso, então, na tua empreitada na Holanda. Volta depois para mostrar mais música pra gente.
Obrigado. Foi um prazer. Eu espero ir e voltar e trazer coisas novas.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio da Universidade.